Ora, muito boa tarde, vamos então começar a nossa audição. Doutor João Belos, doutora Carmen Diego. Sou deputado Cristóvão Crespo, coordenador do Grupo de Trabalho. Sou deputado Ricardo Leão, do Partido Socialista. Sou deputada Carla Cruz, do PCP. Nós estamos na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, portanto, onde se encontram estes, os projetos de lei do PSD, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda, sobre o tratamento fiscal das terapêuticas não convencionais, portanto, constitui um grupo de trabalho para a discussão da especialidade, portanto, para aprofundar a especialidade. E é nesse sentido que nós temos estado a ouvir, portanto, as diferentes entidades, as ordens, os profissionais, para melhor nos fundamentarmos em termos da especialidade que temos que fazer. Portanto, basicamente, era isto que teria para dizer na abertura da nossa audição. Portanto, tem uma apresentação, o doutor poderia fazer exatamente essa apresentação e depois os seus deputados irão questionar em relação a algum aspecto em concreto que considerem relevante. Obrigado.
Obrigado. Obrigado aos senhores e senhora deputada por estarem aqui. Um ponto que tem sido usado várias vezes para, de alguma forma, legitimar a não isenção de IVA nas terapêuticas não convencionais tem sido a falta de estudos científicos, a falta de bases científicas por parte das terapêuticas não convencionais. Desta forma, eu, como professor de naturopatia no IMT desde 2003, dedico a minha vida a investigar e a ensinar os milhares de estudos que são produzidos anualmente, que fundamentam de uma forma bastante séria e bastante forte todas estas medicinas. Então, vou começar por fazer uma pequena apresentação sobre o que é que são as bases científicas das TNC. Existem milhares e milhares de estudos publicados todos os anos, principalmente desde a década de 90 até hoje, nos jornais científicos de referência sobre a eficácia das TNC. Esses jornais, eu trago aqui alguns, são jornais de medicina convencional, se podemos usar esse termo, são jornais de revisões sistemáticas, jornais de farmacologia, de obstetrícia, de ginecologia, psicofarmacologia, urologia, de oncologia e temos vários conhecidos, como o British Medical Journal, que é um dos jornais de referência e que já publicou ao longo destes anos inúmeros estudos a comprovar a eficácia destas terapêuticas não convencionais. Destaco aqui esta capa do British Medical Journal, porque é um jornal científico a fazer esta capa. Health, time for a new definition. Saúde, tempo para uma nova definição. E é precisamente esta nova definição de saúde que eu pretendo passar hoje à senhora e aos senhores deputados. É importante passar esta informação, porque esta informação não tem sido vinculada pelas entidades que têm argumentado que não há bases científicas nas nossas terapêuticas. Além disso, temos bases de dados na internet. O PubMed é uma base de dados do Instituto Nacional de Saúde norte-americano. E, em Portugal, temos a Biblioteca do Conhecimento Online. Estas bases de dados alojam os jornais científicos de todo o mundo. E fazendo uma breve pesquisa no PubMed, uma das bases de dados de referência, só com uma das plantas que a naturopatia utiliza mais na prevenção e no tratamento de várias doenças, neste caso o chá verde, o green tea, observamos que até ao dia de hoje, esta pesquisa foi feita hoje, temos produzidos 25.030 estudos, até aos dias de hoje, só com uma das prescrições, um dos suplementos utilizados pela naturopatia. A naturopatia recorre-se essencialmente à prescrição de plantas medicinais, como é do conhecimento comum, e esta é apenas uma das plantas, de várias plantas que fazem parte dos nossos tratamentos. Então, se esta planta tem 25 mil estudos, se juntarmos várias plantas que diariamente utilizamos na prática clínica, podemos dizer que a nossa naturopatia ou fitoterapia é baseada em mais de 100 mil, 200 mil estudos em cada consulta clínica. Se observarmos os resultados por ano, Só com o chá verde vemos que, desde mais ou menos a década de 90, isto é em cada ano, a quantidade de estudos produzidos, chegamos a 2016 com 1.472 estudos produzidos só em 2016. Então vemos que tem havido uma progressão linear, uma progressão bastante interessante na produção anual de estudos, o que contraria claramente o argumento de que as terapêuticas não convencionais não são baseadas na evidência científica. Nada mais longe da verdade. Passando para a acupuntura e não querendo passar por todas as terapêuticas não convencionais porque não temos tempo, uma pequena busca indica 25.322 estudos à data de hoje na base de dados do Instituto Nacional de Saúde Norte-Americano. Portanto, uma base de dados tutelada ou regida por uma instituição de saúde. Dando exemplos de alguns destes estudos, trouxe quatro exemplos, um estudo com a equinácea, uma planta que nós naturopatas utilizamos para evitar as gripes e as constipações, a Lancet Infectiology Disease, uma das revistas mais importantes a nível de doenças infecciosas, fez uma meta-análise de 14 estudos, onde confirmou que o consumo da equinácea diminui as probabilidades de desenvolver uma gripe em 58%. Portanto, nós, quando prescrevemos a equinácea, não estamos baseados na tradição, nem no empirismo, nem no tempo antes do Galileu Galilei, como já foi aqui dito. Estamos baseados na mais moderna investigação, na mais moderna ciência, que através de estudos clínicos e meta-análises comprova que a tradição está correta. Esta é uma nova definição na saúde. É a ciência que confirma a tradição. As nossas medicinas foram baseadas na tradição, mas hoje são baseadas numa ciência que confirma a tradição. Estudos mais recentes, porque esta investigação não para, como viram de ano para ano, esta investigação vai evoluindo, estudos mais recentes vão constantemente confirmando que as indicações terapêuticas tradicionais confirmam-se cientificamente. Passando para o estudo Shizuoka, muitas vezes estes estudos são, entre aspas, acusados de terem pouca amostra, portanto, serem realizados em poucas pessoas. Este estudo foi realizado no Japão, pela Universidade de Medicina de Okayama. Portanto, as nossas medicinas são investigadas, estão credibilizadas por algumas das maiores universidades de medicina do mundo, dos países mais desenvolvidos do mundo. Portanto, não é necessário criar-se um organismo agora dentro do Ministério da Saúde que vá provar que as nossas medicinas funcionam. Elas funcionam, elas são utilizadas com base científica porque existem milhares de estudos que comprovam essa eficácia. Esse organismo poderá compilar estes estudos e fazer relatórios, produzir protocolos com base nestes estudos. Este estudo analisou 14 mil pessoas no Japão durante 6 anos e chegou com uma conclusão fantástica. Shizuoka é uma província do Japão. As pessoas que bebiam mais chá verde, as pessoas que consumiam 7 ou mais chávenas de chá verde por dia, equivale a mais ou menos 2 gramas de chá verde por dia, ao longo dos 6 anos do estudo, morreram menos por todas as causas do que as pessoas que não consumiam chá verde. Tenho aqui um gráfico a seguir que mostra uma diminuição de 75% na morte por doença cardíaca só por consumir chá verde. Uma diminuição na mortalidade de 31% no câncer colorretal e uma mortalidade por todas as causas de menos de 55%. Isto mostra a base das nossas terapêuticas não convencionais, que é a prevenção, é a intervenção direta na sobrevivência através do consumo de plantas medicinais. Passando para o terceiro exemplo, o hipericão. O hipericão é uma planta utilizada há centenas de anos na Europa para o tratamento da depressão. Estudos recentes indicam que é eficaz na depressão moderada a grave. E um estudo de 2005, realizado por 21 psiquiatras alemães, confirmou que o hipericão tinha um efeito tão forte na diminuição da depressão quanto um fármaco, a paroxetina, que é normalmente, ou já foi mais utilizado pela medicina convencional. Temos aqui um gráfico que mostra esse efeito. Portanto, eu quero só repetir que este estudo foi realizado por 21 psiquiatras alemães, Não houve aqui um grupo de estudo que pudesse, de alguma forma, querer beneficiar as plantas medicinais. São investigadores que eu penso idóneos neste caso, e o resultado foi publicado no British Medical Journal, um dos jornais mais importantes para fundamentar cientificamente a medicina convencional. Então entendemos que, se a medicina convencional é fundamentada com base nos estudos produzidos neste tipo de jornais, se estes estudos comprovam a eficácia das plantas medicinais, da naturopatia, da acupuntura, etc., nós temos uma fundamentação científica equivalente. Logo, somos profissões de saúde, com uma base científica equivalente, logo, não devemos pagar IVA. Este estudo mostra claramente que os pacientes que tomaram Hipericão durante 42 dias, a vermelho, obtiveram uma diminuição na escala Hamilton, que é a escala de depressão, tão ou mais pronunciada do que os pacientes que tomaram paroxetina. E este estudo está disponível em todas as bases de dados, portanto, é um estudo de livre acesso. O que comprova também algo que não corresponde à verdade, que é, nós não somos concorrência porque não temos bases científicas. Não, este estudo mostra que nós temos bases científicas e, neste caso, somos claramente uma concorrência. Porque perante um paciente com depressão, o paciente pode optar por tomar a paroxetina ou tomar o Hipericão. É isto que acontece na Alemanha, por isso na Alemanha 10 vezes mais pacientes com depressão tomam Hipericão comparativamente aos fármacos de síntese química. Uma meta-análise com 1.661 pacientes que avaliou a mesma comparação entre o Hipericão e a paroxetina, chegou às mesmas conclusões e diz mais que a paroxetina apresentou efeitos adversos e o Hipericão apresentou um perfil de efeitos adversos semelhante ao placebo. E quero aqui reforçar isto, é o perfil de efeitos adversos do Hipericão que é semelhante ao placebo, não é a sua ação terapêutica. Portanto, para uma ação antidepressiva igual, teve muito menos efeitos secundários. E é isto que também traz uma mais-valia para as terapêuticas não convencionais. É conseguir, por o produto ser natural, o que não quer dizer que não tenha químicos, tem químicos, tem substâncias fitoquímicas, são os seus constituintes fitoquímicos, chamados também de princípios ativos. Portanto, nós nunca dissemos cientificamente que as plantas não têm químicos, têm. Os princípios ativos das plantas são químicos, mais corretamente chamados de fitoquímicos. Muitas vezes o que dizemos é que a origem destas substâncias são naturais, porque são plantas que crescem na terra, portanto são de origem natural, não são feitas em laboratório. Portanto, esse termo também muitas vezes leva a confusões que não correspondem à realidade. Então, para concluir, estas medicinas naturais ou terapêuticas não convencionais estão neste momento a ser tuteladas pelo Ministério da Saúde. A ACSET está a passar cédulas profissionais a estes profissionais das terapêuticas não convencionais. Portanto, neste momento a nossa tutela é a tutela da saúde, apesar desta intervenção ser feita no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças. Para além disso, algo que não tem sido muito falado nestes debates é que há uma lei que foi publicada o ano passado, que é o Inventário Nacional das Profissões de Saúde, onde, como podem ver no artigo 3, o Instituto Nacional das Profissões de Saúde abrange os profissionais de saúde que exercem profissões regulamentadas, nos termos da Portaria nº 35 de 2012, bem como os profissionais das terapêuticas não convencionais, que prestem cuidados de saúde no setor público, privado e social. Só este artigo desta lei penso que seria suficiente para esclarecer que nós somos considerados profissões de saúde pelo Ministério da Saúde. Quer apontar? É a Lei 104 de 2015, de 24 de agosto. Curiosamente, esta lei sai uns dias antes da autoridade tributária emitir o parecer de que nós teríamos que pagar IVA, o que nos levou a pensar que esta lei não foi consultada para aquele parecer. Então, feito este ponto de honra, que eu considero que é um ponto de honra, demonstrar através de vários estudos que estas medicinas são científicas, eu tenho também, Como eu vos disse, a minha profissão é ensinar as bases científicas da medicina natural no IMT. Eu gostava de oferecer aos senhores deputados um dos meus livros sobre estudos científicos, vou deixar aqui na comissão, onde neste livro tenho 1.500 estudos extraídos destas bases de dados para fundamentar as bases científicas das terapêuticas não convencionais. Posto isto, gostaria de fazer 2 ou 3 pontos de sugestão ou de elogio às leis que foram aprovadas em plenário da Assembleia da República. O ponto número 1 é que nós achamos, perante a leitura atenta das 3 leis, que não devia ser alterada a Lei 45/2003. Não é preciso alterar a Lei 45/2003 para conseguir isentar as terapêuticas não convencionais de IVA. Ou, a alterar a Lei 45/2003, achamos que o artigo 2º do projeto da proposta de lei número 289 deveria ser mais simples e ter uma redação semelhante ao que propomos no PowerPoint. Ao exercício das terapêuticas não convencionais é aplicado um regime tributário em sede de imposto sobre valor acrescentado de isenção. Algo simples, que já foi utilizado também quando recentemente se isentou de IVA os podologistas, portanto não é preciso acrescentar muito mais. Mas a nossa sugestão mais convicta é que basta alterar o código do IVA. Não é preciso alterar a Lei 45/2003. Basta alterar o código do IVA de 2 formas. Eu penso que na primeira sugestão podemos alterar apenas o ponto 1 do Código do IVA, como consta no Projeto de Lei 293 e 301, onde se acrescenta às profissões de saúde que já estão isentas de IVA os profissionais das terapêuticas não convencionais, fora dos paramédicos. Também consideramos que não há necessidade de criar outras derivações na lei ao inserir estas profissões como paramédicos. É muito mais simples este articulado. E, se possível, também, como sugere o Projeto de Lei número 301, alterar também o ponto 2 do Código do IVA, e assim serão reforçadas para a autoridade tributária, será clarificado a nossa isenção de IVA. Não sei se estão a par das sugestões do Projeto de Lei 293 e 301, Eu posso ler, dar como exemplo o Projeto de Lei 293, em que o Código do IVA ficava com a seguinte redação, uma redação bastante simples. As prestações de serviço efetuadas no exercício das profissões de médico, odontologista, parteiro, enfermeiro, outras profissões paramédicas, bem como as prestações de serviço efetuadas por profissionais que se dediquem ao exercício das seguintes terapêuticas não convencionais, regulamentadas pela Lei 101/2013, de 2 de setembro, acupuntura, fitoterapia, homeopatia, medicina tradicional chinesa, naturopatia, osteopatia, quiropráctica. Acho que se é o objetivo desta comissão, e foi o objetivo da aprovação das leis, clarificar para a autoridade tributária que o Parlamento, a Assembleia, advoga a isenção de IVA para as terapêuticas não convencionais, penso que isto fica claro e de uma forma simples, sem mexer na Lei 45/2003, que nós somos isentos de IVA. Para terminar, gostaríamos muito, porque estão em causa vários postos de trabalho, estão em causa expectativas criadas ao longo de muitos anos, estão em causa várias inscrições que foram feitas pela autoridade tributária nos serviços de finanças que não foram corretamente realizadas, a garantir a retroatividade na aplicação desta lei, como consta no processo de resolução número 465, reforçado pelo projeto de lei 301, no seu artigo 3º e no seu artigo 4º. Onde se defende a extinção dos processos inspectivos pendentes e a anulação dos atos de liquidação. Pensamos que esta é uma medida minimamente justa para quem durante estes anos todos somente quis fazer o melhor pelos pacientes, somente quis prestar um serviço de saúde com qualidade, cumprindo todas as suas obrigações fiscais, não fugindo a passar recibos. Portanto, fomos os profissionais de boa fé e inscrevemos no serviço de finanças para estarmos coletados. Portanto, sempre agimos de boa fé. A lei esteve parada de 2003 a 2013 e, por esse facto, sentimos-nos prejudicados por esta clarificação já não ter sido feita mais recentemente. E era isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado pela exposição. Já agora, penso que depois podem enviar, facultar essa vossa proposta importante.
Deixamos a apresentação.
Sim, a apresentação.
Tudo bem,
sim.
Tudo bem.
Portanto, era importante depois para os grupos parlamentares, portanto, perceber em termos de, depois das propostas que considerem importantes fazer para a fase seguinte. Portanto, só dar nota, portanto, da parte, agora seja coordenador, também sou representante do grupo parlamentar do PSD, portanto, que reputamos de importante as questões da saúde e são determinantes, mas basicamente aquilo que foi a nossa preocupação em termos do nosso projeto de lei foi a questão da transparência e da neutralidade fiscal. Portanto, esse foi o foco, digamos assim, neste momento da legislatura, até porque foi tratado exatamente nesta sede por causa disso. Portanto, era uma questão que nós considerámos que deveria ser tratada em sede fiscal, portanto, e acautelar a neutralidade fiscal. Mas já agora, depois das questões e da apresentação que fez, portanto, acho que também reforçar aqui alguns aspectos que têm sido falados ao longo das audições, portanto, que é a questão do controle de qualidade, portanto, também dar, digamos assim, alguns pontos em relação a esta situação, porque da parte de algumas organizações, portanto, coloca muito também o foco na questão do controle da qualidade, portanto, e também para nós aprofundarmos essa situação, até porque nós consideramos que, em termos, e voltando um pouco à questão fiscal, portanto, nós temos um edifício, portanto, que é este regime jurídico que foi de alguma forma consensual, portanto, tanto a Lei 45 como a Lei 71, portanto, denunciou de algum consenso, portanto, e eu penso que este é um pouco o corolário da evolução destas questões. Já agora, uma outra questão também foi referida. Portanto, nós sabemos como é que tem sido a relação com o Ministério das Finanças, portanto, com a Autoridade Tributária, portanto, está mais ou menos à vista como é que tem sido a relação. Já agora, questionar também em relação à relação com o Ministério da Saúde, portanto, se as coisas têm evoluído, se não têm evoluído, se têm evoluído mais ou menos rápido daquilo que era a vossa expectativa em relação a esta regulamentação e à aplicação desta regulamentação. Portanto, era essencialmente essas questões que tinha para colocar.
Ok. Muito obrigado pelas suas questões. Relativamente à primeira questão sobre o controle de qualidade, neste caso com os suplementos alimentares, existem já várias leis produzidas aqui na Assembleia da República sobre o controle de qualidade desses produtos. Portanto, não são, ao contrário do que tem sido aqui dito, não são produtos que estão fora do controle, que nunca foram testados. A juntar à lei específica da portuguesa, temos normas europeias muito exigentes quanto à entrada de produtos de origem vegetal, suplementos alimentares, no espaço da União Europeia. Normas até bastante restritivas, com controlos de qualidade bastante apertados, que para nós, profissionais de saúde, têm feito com que muitas vezes possamos ficar sem algumas plantas medicinais que utilizávamos na nossa prática clínica. Um exemplo disso é a planta cava-cava, que durante muitos anos foi autorizada no espaço europeu e que, por uma norma da FDA, seguida pelo Infarmed, foi proibida em Portugal. Portanto, há legislação específica, há capacidade de, se houver algo, for detectada alguma falha com alguma planta, retirá-la do mercado. Portanto, não é com surpresa que vejo ser levantado este tema, porque ao longo destes anos vários foram as inspeções realizadas a laboratórios, realizadas a ervanárias, várias foram as apreensões realizadas pelas autoridades competentes. Então, não, não vejo algum fundamento para se dizer que estes produtos não estão controlados quando estão muito bem controlados. Se, quando se fala de controle, se fala de estudos científicos, como puderam ver, só para o chá verde termos 30 mil estudos científicos, acho que garante até muito mais do que alguns produtos usados em saúde, uma investigação e um controle bastante apertado. Portanto, não concordamos de forma alguma que estes suplementos alimentares não tenham controle, não tenham investigação, nem tenham atividades de inspeção. Já agora, gostaria de sugerir à Comissão de Orçamento e Finanças que, se quiser aprofundar este tema, convoque para uma audiência a APARD, Associação Portuguesa de Suplementos Alimentares, porque esta entidade tem trabalhado em conjunto com a DGAV ao longo de todos estes anos no cumprir de todas estas regras, tanto portuguesas como europeias, e na transposição de muitas normas comunitárias para a legislação portuguesa. E tem especialistas que todos os dias trabalham sobre esta área e podem prestar-vos os melhores esclarecimentos. Se quiserem não ter dúvidas de que estes suplementos alimentares são fiscalizados, são inspecionados e são alvos de um controle apertado, sugiro que façam uma audiência a esta entidade. Porque é uma área que nos foge de controle. Nós somos profissionais das terapêuticas não convencionais. A nossa atividade profissional é clínica. Nós recebemos os pacientes, fazemos como temos autonomia pelas leis de 2003 e 2013, fazemos um diagnóstico, um prognóstico, prescrevemos uma terapêutica e fazemos um acompanhamento do paciente. E queremos que isso continue assim. Também há aqui um ponto de honra que vai de encontro ao sentido das leis que foram publicadas desde 2003 e 2013, que nos dão autonomia técnica e deontológica. As profissões das terapêuticas não convencionais seriam totalmente desvirtuadas se tivessem sob a tutela de um médico que não tem formação específica nesta área, então não poderia conseguir saber quais as melhores indicações de cada uma das 7 terapêuticas não convencionais para cada paciente. Conseguimos lutar por isso e também é um pedido que fazemos relacionado com o não mexer na Lei 45 de 2003, porque essa lei garante a autonomia técnica e deontológica. E qual era a última pergunta? Desculpe, deputado. Relativamente ao Ministério da Saúde, nós podemos dizer que temos uma boa relação com a ACSS, que é o organismo do Ministério da Saúde, que está a avaliar os nossos currículos e a passar as cédulas profissionais. Sabemos que, por falta de meios humanos, as cédulas profissionais estão a sair lentamente. Claro que gostaríamos que fossem mais céleres, mas não temos qualquer reparo a fazer. Sempre que queremos esclarecer alguma dúvida com a ACSS, temos sempre uma atenção, temos facilidade em marcar reuniões. Portanto, com o Ministério da Saúde, a nossa relação neste momento está muito boa.
Sou deputado Ricardo Leão, uma questão que desejo colocar.
Obrigado, antes de mais, muito boa tarde a todos presentes. Agradecer a vossa presença. Eu se calhar vou-me aqui, porque como não estive presente na parte da manhã, não sei se os outros estiveram cá presentes, não sei bem em que teor é que as questões foram colocadas, mas vou tentar seguir a mesma linha que o deputado Cristóvão aqui colocou. Tem a ver aquilo que nos traz aqui hoje, que é a questão do IVA, mas esta questão do IVA não se pode dissociar da outra questão que foi aqui colocada, que é da questão, ainda agora foi falada, da questão da habilitação e da própria regulamentação das células, porque essa é a base que, penso eu, faz com que a autoridade tributária faça uma análise diferenciada para com os restantes. E, portanto, dizer aqui, em primeira nota, que eu, pessoalmente, não tenho nada, nem penso que o PS, nada contra as terapêuticas não convencionais, nem, de alguma forma, eu pessoalmente já fui utilizador delas e, portanto, não tenho problema nenhum em dizê-lo aqui. Agora, A questão que se coloca aqui é esta. Eu, de alguma leitura que fiz sobre este tema, aquilo que mais me suscita dúvida é, de facto, não tanto a questão do que a ordem, quer dos nutricionistas, quer a ordem dos farmacêuticos, já vieram dizer sobre esta matéria, mas aqui importa-me, de alguma forma, e já foi tocado agora, tem a ver com, a mim, suscita-me alguma dúvida. De algumas notícias que foram vindo a público, diz aqui, em determinada altura, que o caminho tem sido longo, de facto, e que a aprovação da lei que reconheceu o exercício profissional em 2003 e a respectiva regulamentação, nomeadamente em relação aos cursos superiores que habilitam para a prática, decorreram 12 anos e o impasse continua. E aqui há várias críticas do que diz respeito à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, que em 2013 o Governo determinou que dali para a frente só quem seja licenciado em técnicas reconhecidas, onde está a naturopatia, que nenhum curso até à data, em termos de licenciatura, que é aquilo que habilita, segundo a agência, foi aprovado. Se a relação é boa, o que é que tem acontecido para que, de alguma forma, as notícias tenham vindo a públicos? E depois temos vindo aqui que 2 mil pedidos de cédulas profissionais para medicinas alternativas, só apenas 30 é que foram emitidas. Então, estamos a falar aqui de números, de alguma forma, a mim pessoalmente preocupa, eu estou a perguntar com toda a frontalidade, porque é que há esta diferenciação? Percebo que é esta agência que acredita, de alguma forma, a habilitação ao ensino superior e, digamos, o reconhecimento destas terapias e destes cursos como ensino superior e, portanto, à luz da lei, ao mesmo nível que as normais que até agora existem. A pergunta que faço é esta, porque é que há este tratamento que a agência tem feito? Há alguma dúvida? Há alguma, na tal qualidade, em termos de controle de qualidade, ou em termos de depois já fala-se aqui em saúde pública, de risco para a saúde pública. Eu, pessoalmente, gostava de perceber porque é que estes dados, a mim, pessoalmente, alarmaram. Eu não tinha noção de que, ao longo deste tempo, foram pedidas 2 mil cédulas e só foram emitidas 30. Portanto, porquê? O que é que a agência alega para só emitir estas 30? E depois, por fim, dizer que há aqui uma dúvida que eu também me suscitou e tem a ver com a questão do IVA e da auto, e eu não tive a oportunidade de colocar esta questão. Eu não sei se nós vamos ter alguma audição à autoridade tributária, não vamos, não sei. É que, em terminada a leitura do que fiz de tudo isto, perguntar o seguinte: todos os praticantes de medicinas alternativas, porque em determinado momento fico com a ideia que de todos aqueles anteriormente a 2013 que já praticavam, esses estão legalizados, entre aspas, e portanto esses estão isentos do pagamento de IVA. Só os que posteriormente... Por isso é que eu estou a colocar esta questão. Depois de 2013, com as portarias que vieram, é que depois se exigiram as licenciaturas e a equiparação e a avaliação dessa tal agência, esses é que estão naquele, num tal limbo, que não sabe como é que é. Isso é verdade, é mentira, gostava de saber. E depois também dizer-vos, já agora, que eu acho que a autoridade da concorrência também foi clara no que diz respeito a esta matéria. Acho que é importante também vocês falarem sobre ela, porque a autoridade da concorrência veio ao fim e ao cabo dizer aquilo que eu, pelo menos, estou a dizer aqui. Falta regulamentação no sentido da agência que valida Estas terapias e estes cursos possam equiparar-se às outras. Portanto, a grande base da minha dúvida é essa. Porquê este número tão exorbitante e tão chocante, na minha opinião, de não atribuição de células? Porquê esta razão? Porque, na minha opinião, posso estar muito enganado, esta é a base. É a base de tudo, na minha opinião.
Muito obrigado pelas 3 questões. A primeira tem a ver com o Ministério da Educação e a A3ES, que é a responsável pela acreditação dos cursos superiores. Esta entidade é uma entidade que avaliou o ano passado algumas propostas de curso de ensino superior na área destas terapêuticas não convencionais e faz um parecer que a mim me faz lembrar, noutros moldes, o parecer que a autoridade tributária faz sobre o IVA. Porque é um parecer que remete para uma resolução que deveria já estar concretizada e não está. Basicamente, eles dizem que, por não haverem especialistas dentro desta área, os institutos ou os politécnicos que quiserem dar estes cursos não têm corpo docente para lecionar as áreas. É um bocadinho a questão do ovo e da galinha. Porque esta é uma área nova, é uma área que está a surgir. E como esta área está a surgir, os especialistas não tiveram faculdades nem politécnicos para se formar. Formaram-se em escolas ou institutos que ministravam e ministram cursos de 4 anos de duração, com toda a carga horária e todas as cadeiras de um curso de nível superior, à espera que chegasse a lei, uma lei que é uma lei de regime transitório, que possibilite a essas instituições de ensino passar para o ensino superior. Portanto, a resposta da A3ES ao não reconhecer alguns cursos é um bocadinho a inversão do... Reconheceu-se 5 cursos de osteopatia. E não reconheceu alguns cursos de naturopatia, de medicina chinesa, de acupuntura. Agora, essa solução passa pelo Ministério da Saúde ou pelo Ministério da Educação, não passa pelo Ministério das Finanças, sim, ou pelos dois. Porque terá que ser publicada e está já a ser discutida uma portaria que vai proporcionar às instituições que ensinam há mais anos estes cursos, de terem um período de transição, que em princípio será de 5 anos, para se adaptarem às regras do ensino superior. Portanto, esperamos que essa portaria saia rapidamente, porque temos vários alunos que estão a estudar essas instituições de ensino e precisam de saber legalmente com o que é que contam. Daí as escolas têm feito muita pressão para que essas portarias sejam publicadas rapidamente pelo Ministério da Educação. Aí porque é que as portarias não estão a ser publicadas, aí o atraso já não sei a razão. Este é o contexto. Agora, as 30 cédulas para 2 mil pedidos já pertence só aí ao Ministério da Saúde e à CSS. Portanto, são duas coisas diferentes. A aprovação de cursos é Ministério da Educação e haverá ligações com o Ministério da Saúde. A atribuição de cédulas pertence só à CSS. Eu já me tinha justificado, eu penso que é por falta de recursos humanos. Não sei se estou a ser inocente a acreditar nesta justificação, mas já foram passadas mais de 30. Essa notícia talvez tenha alguns meses. Foram passadas algumas centenas, poucas centenas. O que é pouco, porque se as cédulas começaram a ser passadas a 16 de fevereiro de 2016, portanto... As cédulas começaram a ser passadas a 16 de fevereiro de 2016. Portanto, em 6 meses, temos algumas centenas. Ora, se há 2 mil pedidos, vamos esperar 4 ou 5 anos até termos todas as cédulas profissionais? Pronto, esta questão eu também não sei responder. Terá que ser perguntada à CSS. Por último, como estas portarias são feitas a conta-gotas, há depois problemas que se colocam, e uma delas é este daqueles profissionais que se formaram pós-2013. Estes profissionais já pediram ao Ministério da Saúde para poderem se inscrever para pedir a cédula profissional como qualquer outro profissional. Portanto, na prática, que o Ministério da Saúde alarga o prazo de inscrição até as portarias estarem todas concluídas e até as licenciaturas estarem em andamento. Portanto, são 3 temas paralelos ao IVA. Em prática, não tem a ver com a Comissão de Orçamento e Finanças, tem a ver com outras comissões e alguns ministérios, mas que podem depois derramar alguma informação para esta comissão.
Ah, não.
Não.
Há uma diferença, não. Mas...
aplicado a todos, não é? Portanto, a aplicação do IVA não foi aplicada a todos. Há diferenças no tratamento. Anteriormente à publicação, creio que eu tenho acompanhado estas matérias, portanto, anteriormente à aplicação, à publicação das portarias, os terapeutas não convencionais, a esmagadora maioria das repartições de finanças colocavam-nos como outros profissionais paramédicos.
Exatamente, exatamente.
É? E, portanto, ao colocar como outros profissionais paramédicos, automaticamente estavam isentos do IVA. A partir do momento, em agosto de 2015, a ATIA faz uma circular informativa em que diz que a partir daquele momento o enquadramento das terapêuticas não convencionais não é ao abrigo do número 1 do CIVA, do 9 do CIVA, portanto, ou seja, deixam de ser profissionais outros técnicos paramédicos e encaixam-nos num CAI, se me permitem a expressão, que os obriga a pagar IVA. É isto, não é?
Sim.
Há aqui uma relação quase causa e efeito que as diferentes associações representativas dos terapeutas têm feito, é entre a publicação das portarias e esta circular da ATIA, se eu bem entendi este processo todo que foi...
O facto de ser profissional,
não, não é.
Não,
porque a ATIA não deixou de os enquadrar como estando, como sendo profissionais de saúde.
Queres
que tenha certo que eles estão. Agora, haverá alguns que ainda não estarão, não terão sido comunicados, pelo menos foi essa a informação que foi prestada aqui em sede de, portanto, na petição subscrita, e portanto, cujo primeiro peticionário é o Dr. Pedro Choi, o que nos foi dito aqui na sede de petição, foi esse plenário, mais um. O seu deputado estava aqui, que está hoje aqui neste grupo de trabalho, estava na audição dos profissionais. O que nos foi dito é que havia essa discrepância, portanto, nem todos estão a ser comunicados para deixarem de ser isentados de IVA. Creio que a doutora Maria estava e confirma o que eu estou a dizer. Portanto, há aqui uma diferença de leituras até da própria, dentro da autoridade tributária. Serviços
não.
Diferentes.
Não é? E só para acrescentar, há aqui um paradoxo na autoridade tributária, porque isenta os psicólogos de IVA, com base no prognóstico, na terapêutica, sem estarem inscritos no código do IVA, e nós cumprimos exatamente os mesmos requisitos, já não nos isenta, porque diz que não somos profissões de saúde.
Já agora, eu penso que o que se passava no passado, desculpe. Havia algum critério mais fluido, portanto, em função até dos serviços de finanças, portanto, uns tinham uma leitura e inscreviam como isentos, noutros inscreviam numa outra atividade qualquer residual que servisse para toda a gente, portanto, penso que acontecia isso. O ano passado, o que deve ter acontecido foi uma uniformização dessa questão e passaram a considerar todos fora do número 1 do artigo 9 do Código do IVA, mas... Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Governador. Cumprimento os representantes da Associação Profissional de Especialistas Naturopatas, agradecer a exposição que aqui fizeram e que responde a uma pergunta, desde logo que eu tinha, até na sequência das audições que temos vindo a fazer, que era como é que... justificavam esta ausência de evidência científica na vossa prática e nas terapêuticas não convencionais. Já responderam também ao Sr. Deputado. Tenho, no entanto, duas questões que vos queria colocar. A autoridade da concorrência, hoje disse-o aqui, voltou mais uma vez a dizer, que no enquadramento do IVA, e o parecer é nesse sentido, é para que, de facto, os terapeutas não convencionais sejam integrados na categoria dos outros profissionais paramédicos. A minha questão era, já fiz esta questão a outra, à Associação de Osteopatia, que foram as únicas hoje que nós ouvimos, é qual é o entendimento, creio que, se eu bem entendi, a Associação é contrária a esse enquadramento, mas queria ouvir-vos, que, qual é o entendimento que fazem desse parecer da autoridade. Não estou aqui a ver da questão da concorrência ou não concorrência, estou a colocar-vos a questão sobre a recomendação que faz. E a recomendação clara que faz é coloquem-nos, não é? Outros profissionais paramédicos, aliás, dando o cumprimento até àquilo que tradicionalmente se fazia pelas autoridades, pelos serviços de finanças. Portanto, qual é o vosso entendimento? Se consideram que isso, de facto, colide com a leitura que têm e que está na lei, eu disse hoje, a Lei 45 prevê a vossa autonomia e, portanto, se isso colidirá com essa leitura, ou se aceitariam essa colocação no código. A outra questão tem a ver com, já aqui referiram que os vossos produtos, que os suplementos alimentares, que as plantas, e bem, e é de facto, o rigor é esse, exatamente, as plantas têm um princípio ativo, não é? Hoje muitos dos medicamentos ditos convencionais resultam efetivamente dos princípios ativos são de plantas e de outros produtos e portanto e não são inócuos, como aliás o Dr. João disse, e bem, é verdade, não é? Aqui não são completamente, não têm uma ação, se não tivessem ação provavelmente não tinham efeito, digo eu,
claro,
mas
claro.
Porque não sou especialista, diria isto, mas e muito em concreto, a ordem dos médicos, e nós perguntamos, eu creio que estava cá o Dr. João Belo, se já a passagem da DGAV para o Infarmed, não é? E nós perguntamos à ordem se de facto houve já, da parte da ordem, até uma formalização desse pedido. Foi dito que formalmente não foi feito, mas que estariam, já o tinham dito informalmente. A minha questão é, veem isso, qual é a avaliação que a Associação faz da passagem do controlo da DGAV para o Infarmed, se isso também seria, colidiria ou não, ou poderia ser uma forma de evitar que se perpetuem dúvidas e algumas resistências até aos medicamentos, se é que eu posso dizer assim, que utilizam e as terapêuticas que utilizam. Permitam-me só uma clarificação que eu acho que é importante relativamente ao processo e que nós não desligamos tudo isto da necessidade imperiosa de ser concluído o processo de regulamentação da lei, obviamente, isso é claro. E nessa regulamentação da lei, o que está previsto são o trabalho conjugado entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, anteriormente o Ministério da Educação e Ciência, agora o Ministério da Ciência, das Tecnologias e do Ensino Superior. E, portanto, o Ministério da Saúde tinha que publicar as portarias em que definiam claramente o conteúdo funcional de cada uma das terapêuticas não convencionais, e creio, se a minha memória não me falha, e penso que não, que foram feitas todas as portarias sobre o conteúdo funcional. O Ministério, à data da Ciência, teria publicado e publicou as portarias de três, creio eu, faltam duas. Faltam duas.
A homeopatia
e a medicina tradicional chinesa. E, portanto, o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, até porque temos acompanhado e temos dito que o quão fundamental é que este processo seja terminado e regulamentado, endereçou já, quer o anterior governo, quer o atual, questões sobre a não regulamentação destas portarias, nomeadamente a portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E aquilo que nos foi dito, a resposta que nos foi dada, é que estariam a aguardar um parecer da OMS relativamente ao enquadramento destas terapêuticas não convencionais e também a informação que nos foi dada é que, e creio que o Dr. João Belas referiu isso, que a ausência de doutores e mestres, não é? Não cumprindo então os requisitos.
Os especialistas,
não é? Portanto, não cumpririam os requisitos para fazer essa transposição. E nesse aspecto eu gostaria de lhe colocar, até porque foram reconhecidos, e disse bem, 5 cursos de osteopatia. Se, de facto, o curso de osteopatia já tinha o cumprimento de todos esses quesitos de especialistas, chamemos-lhe doutores e mestres, porque, de facto, é assim em termos do ensino superior, não é? Tem que ter esse requisito para os cursos serem aprovados. Portanto, creio que eram estas as questões que queria ver colocadas e reiterar mais uma vez este pedido de deixarem esta a vossa apreciação para os grupos parlamentares.
Muito obrigado, da deputada Carla Cruz. A questão... Como vêem, as questões sobrepõem-se em vários ministérios, várias leis. Então, interessa-me aqui clarificar uma coisa. O que é que nós temos atualmente? Nós, neste momento, temos 25 decretos-leis e portarias. Portanto, temos 25 atos legislativos produzidos por vários ministérios. Portanto, temos muita coisa. Temos 25 atos legislativos. Então, este será o 26º, que vem clarificar algo que carecia de clarificação. O que temos a nível de ciclos de estudos é uma formação de 4 anos, que será avaliada para a 3ES, e nessa formação temos 50% de formação em ciências fundamentais e ciências e técnicas clínicas, que abrangem anatomia, cadeiras como anatomia, fisiologia, bioquímica, toxicologia, botânica, biotecnologia, fisiopatologia, epistemologia, imagiologia, análises clínicas, farmacologia, entre outras. Portanto, isto responde às dúvidas sobre a nossa capacidade de diagnóstico e de poder ou não requerer outras técnicas de avaliação diagnósticas, como imagiologia, análises clínicas, que muitas vezes são por nós pedidas aos pacientes, para em complementariedade com essas técnicas e em complementariedade com o médico de família e outros, conseguirmos chegar a um diagnóstico. Portanto, nós não fazemos o diagnóstico baseado em nenhuma técnica subjetiva, em nenhuma filosofia. Nós baseamos o nosso diagnóstico nas cadeiras bases da saúde, que fazem parte e que já estão legisladas como a base dos nossos cursos de naturopatia, osteopatia, etc. Para além disso, estes cursos, segundo as portarias publicadas, exigem formação específica base nas TNC. Portanto, se eu estudar naturopatia, eu vou ter mais cadeiras de plantas medicinais, onde vou aprender estes estudos e vou aprender como é que funcionam as plantas, que compostos fitoquímicos é que as plantas têm para terem ação terapêutica, vou analisar quais são as melhores plantas para cada caso clínico e também, é muito importante dizer, quando é que eu tenho que passar o meu paciente para outros profissionais, nomeadamente para médicos. N vezes nós endereçamos cartas a cardiologistas, a otorrinos, para em complementariedade, avaliar o paciente e chegarmos em conjunto ao melhor tratamento para ele. E esse tem sido o nosso sucesso. Eu posso dizer que atualmente, segundo a lei que saiu sobre os consultórios de TNC, nós só podemos dar consultas em clínicas. Nós já não podemos dar consultas em ervanárias. A partir deste momento, Eu e muitos colegas meus só trabalhamos em policlínicas, em conjunto com outros médicos. Portanto, em constante escrutínio por parte também dos outros médicos. Então, a realidade atual na prática das terapêuticas não convencionais vai muito para além da imagem do século XV, que foi aqui passada pelo bastonário. Portanto, evoluímos muito nos últimos anos, não só a nível científico, mas a nível de espaços de consultório. Desta forma, tem tudo corrido bem até à data. Tem tudo corrido bem. Nós temos a autonomia que foi garantida pela Lei 2003. Nós não estamos aqui a discutir a Lei 2003, se faz sentido termos autonomia ou não. Nós, durante os últimos 13 anos, segundo a lei, tivemos autonomia técnica e deontológica. E é que tem sido com base nessa lei que nós temos praticado a nossa profissão com total independência. Sempre que queremos, complementamos com outras técnicas de diagnóstico, sempre que queremos, pedimos ao paciente que vá a outro profissional de saúde. Portanto, tem tudo corrido muito bem desde que a Lei de 2003 foi aprovada. Portanto, estar agora aqui a questionar se conseguimos ter autonomia técnica ou deontológica é voltar a 2001, ou voltar a 2000, ou voltar a 99. E não nos parece que seja a altura certa para falar sobre isso. Neste ponto de vista, entendemos que uma alteração do Código do IVA, que acaba por derivar da Lei 2003 e da Lei 2013, tem que seguir o mesmo espírito da lei e continuar a colocar-nos como profissões autónomas. Portanto, aproveitar agora o termo paramédico para isentar de IVA, mas ao mesmo tempo tirar-nos todas as liberdades que a Lei de 2003 e 2013 nos dá, não parece por isso a melhor solução. Por isso, eu também devo ressalvar que no projeto de lei 289 é dito, pelo menos em dois parágrafos, que se, a sermos comparados a paramédicos, não está aqui o artigo, está na lei, que seja só para questões fiscais. Portanto, é dito duas vezes durante o articulado desta lei. Ou seja, mesmo este articulado concorda que nós não somos profissões paramédicas. Nós somos profissões com autonomia técnica e deontológica e é no espírito dessa lei de 2003 e 2013 que esta alteração ao Código do IVA parece-nos a mais correta, mais simples e não mexe de maneira nenhuma com a nossa autonomia. Depois, isto para responder à questão dos paramédicos. O segundo ponto, o ponto de GAV Infarmed, como eu disse, era muito bom, porque esta é uma questão, até a nível técnico, difícil de explicar. É preciso estudar muito a forma como as plantas medicinais são produzidas e atuam no nosso corpo para perceber que uma planta é completamente diferente de um medicamento. E é aqui que surge sempre a grande dúvida a nível do Infarmed e a nível da ordem dos farmacêuticos. Uma planta tem um efeito fisiológico. Um fármaco tem um efeito farmacológico. Parecem duas palavras parecidas, mas são mundos completamente diferentes. Um fármaco que tem efeito farmacológico é produzido, na sua grande maioria, através de síntese química de outros compostos, principalmente derivados do petróleo. Podem ser extraídos alguns de plantas medicinais, como era o caso da aspirina, que era extraída do salgueiro branco ou da lumária, do ácido salicílico, e depois, através de um processo químico que se chama acetilação, formava-se a molécula ácido acetil salicílico. Estamos a falar de um químico. O salgueiro branco e a lumária ficaram muito para trás, mas continuam a pertencer à naturopatia e à fitoterapia. E então, entendemos que o Ministério da Agricultura, como o Ministério da Agricultura tutela alimentos, tutela tudo aquilo que nasce da natureza e as plantas medicinais serão sempre produzidas a partir da agricultura, biológica de preferência, então pensamos, e não há aqui uma teoria, durante todos estes anos, nós profissionais das terapêuticas não convencionais beneficiámos do facto da tutela destes suplementos alimentares estar sob a alçada da DGAV, pertence ao Ministério da Agricultura. Portanto, se tudo está a funcionar bem, os pacientes estão satisfeitos, vão às dietéticas, vão às ervanárias e agora às farmácias, adquirem os suplementos. Nós temos uma taxa de sucesso muito grande nos tratamentos, como puderam ver com os exemplos que dei de apenas algumas doenças. Mudar para quê? Parece-nos muito esquisito este desejo de mudar do DGAF para o Infarmed. Mas, permitam-me, como profissional há 16 anos no mercado e como especialista que esteve na base da transposição de algumas normas europeias sobre controle de suplementos alimentares para Portugal e tivemos perante vários dilemas científicos, a legislação europeia, como eu vos disse, é muito restritiva e nós tivemos que apresentar à Comissão Europeia N estudos a comprovar a eficácia das plantas para elas poderem ser comercializadas em espaço europeu. Portanto, isto que se fala agora, em 2003 e 2004 e 2005, já foi feito. Portanto, mas é outro tema completamente à parte. O que eu posso dizer é que o Infarmed não tem competência para tutelar as plantas medicinais e os suplementos alimentares. Porque está completamente vocacionado, toda a sua... Quem é o Infarmed? O Infarmed é a sua estrutura. E toda a estrutura do Infarmed, como o próprio nome indica, Instituto Nacional de Farmácia e do Medicamento, toda a estrutura está programada para fiscalizar, e muito bem, os fármacos e os medicamentos. Ora, introduzir as plantas medicinais neste contexto será submetê-lo a uma tutela que não tem capacidade para tutelar. E o que temos visto no passado é que isso dá graves erros de interpretação e lesa em muito os nossos pacientes e a nossa prática clínica. Podia dar aqui exemplos para justificar esta afirmação, mas penso que este tema já foge bastante da isenção de IVA. Isso é estar a descredibilizar a DGAV, o Ministério da Agricultura, as leis europeias sobre suplementos alimentares. Não. Portanto, não há aqui falta de cientificidade, nem de rigor, nem de controle, por pertencer ao DGAV e ao Ministério da Agricultura.
Obrigado, Sr. Doutor. Não sei se há mais alguma questão.
Obrigado, eu também.
Agradeço os contributos.
Obrigado. Então, obrigado.
Obrigado.
Obrigado a todos.
Sim.
Tem um background grande.
Pois, por isso eu quero oferecer o meu livro, porque isto não é. E é preciso fazer mesmo uma condição só para ter os instrumentos.
Pois, acredito que sim.
Obrigada. Isto é um tema muito vasto.
Sim.
Muito vasto.
Tomáramos
nós que a CSS já tivesse as cédulas todas emitidas, só que nós não conseguimos.
E há vários ângulos de abordagem, todos eles, universidades, Gustavo, não. Adeus, Ricardo. Há vários ângulos de abordagem, tudo isso é importante.
E obrigado à Comissão por ouvir todos estes ângulos, porque é importante para ficar com o todo, não é?
Sim, sim. E é uma forma também de
conhecimento, não é?
Conhecimento. Se nós olhamos só uma das partes, também é o trabalho nosso fazer assim.
Exatamente. Obrigado.
Será distribuída por todos os membros do grupo de trabalho, mesmo os que não estiverem.
Enviou para o pessoal, queres?
Sim, este é o. Okay. Estás por aqui o teu?
Sim. Eu queria perguntar, como eu propus, será possível convocar essa à parte para falar sobre...
Na próxima reunião do grupo de trabalho vai ser discutido. Geralmente o que acontece é que o pedido é feito, é colocado à consideração do Sr. Coordenador. Depois o Sr. Coordenador ouve todos os membros do grupo de trabalho e depois, mediante a opinião do consenso, é feito essa decisão.
Ok.
Isso será feito? Estamos ainda em processo de audições, portanto vai ser toda esta semana. Portanto, desta semana é muito difícil, terá de ser sempre numa próxima,
na próxima semana
a acontecer.
Tudo bem.
Obrigada. Muito obrigada. Pronto, então ficamos em contato para depois poder fazer o envio da vossa apresentação.
Envio ainda hoje.
Ficou aqui, mas não ficou gravada cá.
Não, eu tenho que enviar para o mail.
Só queria desligar um minuto.